Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. Nosso entrevistado de hoje no CBN Rural é o jornalista Elcio Ramalho, que vai conversar conosco de Paris, onde ele é o editor-chefe da redação brasileira da Rádio França Internacional. E para quem não sabe, né, o Elcio é nascido em Maringá e há muitos anos está radicado naquele país. E quando a gente fala em França, lembra logo de Carrefour, Danone e toda a celeuma que essas duas empresas criaram ao criticar o Brasil e afirmar que não comprariam mais produtos agropecuários brasileiros, caso da carne pelo Carrefour e da soja pela Danone, alegando questões sanitárias e ambientais. Fatos esses que foram prontamente desmentidos pela própria operação dessas duas companhias no Brasil, mas tiveram que enfrentar uma forte reação brasileira. Então, como já está anoitecendo em Paris, boa noite, Elcio Ramalho. Tudo bom?
Tudo bem, Rogério Reco. Boa tarde para você aí em Maringá e boa tarde também a todos os ouvintes da CBN, com quem eu tenho um grande prazer aí de conversar.
Elcio, nós estamos falando aí antes da entrevista, já chegou a nevar esse ano em Paris, é?
Exatamente. Na quinta-feira passada aí caiu uma neve, aí a meteorologia tinha previsto, mas durou um dia só e, na verdade, estamos enfrentando esse período normal, né, de temperaturas baixas aqui, mas um dia de neve foi considerado excepcional, viu, Reco? Ah, normalmente neva mais para final de dezembro, janeiro, esse ano a neve chegou um pouco mais cedo.
Certo, mas assim, falando em fria, né, Elcio, quem crenca o Carrefour foi arranjar, né? Ontem a empresa pediu desculpas ao governo brasileiro, se retratou, que considerou o assunto encerrado, né? Mas quando uma companhia como o Carrefour faz uma manifestação como essa, fica um estrago enorme para a imagem do agro brasileiro, lógico. Como é que vocês aí têm acompanhado essa história, hein?
Olha, Rogério Reco, a gente está acompanhando com muita atenção, teve muita repercussão aqui na França. A reação do governo brasileiro em relação a essa postura do CEO, né, do Carrefour, o Alexandre Bompard, que, na verdade, no dia 20 de novembro, ele, vamos lembrar, né, publicou aí uma carta, dirigiu uma carta ao grupo de agricultores, dizendo que se comprometia a não comprar carne do Mercosul, né, justamente para proteger aí os agricultores franceses, num gesto de solidariedade. Aí teve aquela reação do Brasil, como você mesmo comentou, voltou atrás. Agora o assunto continua, Rogério, porque hoje o Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Brasil emitiu uma nota conjunta com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, inclusive é em francês aí o comunicado, aqui posso até mostrar aí um pouco para vocês aí, e assim, volta a insistir de que vai acompanhar de maneira assim, muito atenta e vigilante, é o termo que está usado aqui, todo tipo de manifestação querendo prejudicar a imagem dos produtos do agronegócio brasileiro. E então, realmente, mais uma demonstração aí de que o governo brasileiro ficou muito insatisfeito com essa postura do Carrefour, que voltou atrás, mas continua, então, ainda repercutindo toda essa questão, viu, Rogério? Porque, na verdade, a movimentação dos agricultores continua muito firme aqui na França.
E quando a gente fala na carne brasileira, queria só colocar uns dados aqui. Em outubro, a carne brasileira passou a ser exportada para 131 países, um recorde. E o Brasil deve manter a liderança global nas exportações de carne bovina nesse ano, com um embarque de 2.850.000 toneladas. Quer dizer, questão de qualidade, sanidade, isso é indiscutível, né? Mas o que a gente vê também é que, na verdade, o que o Carrefour quis fazer talvez seja um gesto político, um apoio aos produtores locais que estão realmente também muito insatisfeitos, né, com o avanço dessa negociação do acordo Mercosul-União Europeia, né, Elcio?
Nós estamos vendo aí uma movimentação política muito grande, muito intensa, como raramente é vista aqui na França, viu, Rogério Reco? Hoje, por exemplo, agora há pouco, o Senado acabou de votar um texto enviado pelo governo francês contra o acordo. E ontem, a Assembleia Francesa, os deputados já tinham aprovado por uma grande maioria esse acordo. Ele só não foi unânime porque 70 deputados de um partido da esquerda radical chamada França Insubmissa não gostou de uma declaração do governo que disse que o acordo, como está, ele não está pronto para ser validado pela França. Esses deputados desse grupo disseram que não é do jeito que está. Eles simplesmente não querem de jeito nenhum o acordo União Europeia-Mercosul. Eles são completamente contrários a qualquer tipo de acordo com os países sul-americanos que fazem parte do bloco, então, né? E agora há pouco o Senado também votou a favor do governo esse texto. O que o governo francês quis com essa atitude, né, de levar às duas casas aí do Congresso francês essa declaração e ter o apoio? Porque eles estão numa queda de braço com a Comissão Europeia nesse momento. A Comissão Europeia, que é liderada pela Ursula von der Leyen, ela é a favor desse texto, ela é a favor desse acordo, não é? E alguns países também estão pressionados por esse acordo, como a Alemanha, como a Espanha, e a França, então, ela está numa posição de inferioridade. Então, toda essa movimentação que a gente está vendo nas ruas dos agricultores e também politicamente, nada mais é do que o governo francês querendo mostrar que o país todo está contra, e a França, como é um país muito importante para a União Europeia, quer então usar esse poder aí de barganha. Só que para isso, Rogério, o que aconteceu? Vou só comentar muito rapidamente, se você me permitir, o que a União Europeia fez diante da dificuldade de fazer avançar esse acordo. Quis dividir esse acordo em duas partes. Uma parte comercial, para que essa parte comercial seja aprovada, não é? E para que essa parte, digamos assim, comercial seja aprovada, é preciso ter uma maioria de 15 países que representem 75% dos moradores do bloco europeu, que tem 700, enfim, mais de 500 milhões de habitantes. E a França precisa, para conseguir bloquear esse acordo, o apoio de alguns outros países. Já conseguiu ontem da Polônia. O governo polonês disse ontem que é a favor de que esse acordo não saia, só que é insuficiente, né? A França está tentando ainda conquistar a Áustria, convencer a Irlanda e também a Itália, que já mostraram reticência em relação a esse acordo, para tentar obter uma minoria de bloqueio. Por enquanto, não está conseguindo. Por isso, aí, essa movimentação intensa que a gente está vendo aí para que esse acordo não avance, apesar de que a União Europeia está querendo fechar esse texto, porque tem muita gente interessada que isso vá adiante, Rogério.
Certo, mas a gente sabe também que o produtor francês, de modo geral, né, ele não tem a mesma competitividade, embora submetido a uma série de exigências de ordem sanitária. Dizem que eles alegam que o Brasil não tem as mesmas exigências, mas tem também, sim, exigências ambientais muito rigorosas. Não existe uma preocupação por parte dos franceses, por parte das lideranças, em relação, por exemplo, ao abastecimento. A gente vê que países fornecedores, mesmo na Europa, estão em conflito. Isso não preocupa a França?
Olha, na verdade, o que esses agricultores franceses temem é que, na verdade, esse acordo poderia, digamos assim,
inundar o mercado, é isso?
Inundar o mercado, apesar de que a exportação de carne, por exemplo, do Brasil para a França, ainda é muito pequena também, né? Então, por exemplo, há dados aqui que, por exemplo, a União Europeia já importa carne do Mercosul, né? Vamos lembrar que são 196 mil toneladas que já importa do Mercosul, isso dentro das 351 mil toneladas que o bloco importa de outros países também, né? Somados. Só que o que eles consideram é que com esse acordo, então, iria aumentar em cerca de 160 mil toneladas, mais ou menos, a chegada. Isso faria com que derrubasse muito os preços, né? E iria comprometer, no caso, a produção local. O que os franceses querem, na verdade, é proteger a sua, né, todo o seu sistema agrícola de produção, principalmente de carne, né, que é o ponto, um dos pontos mais importantes. E para isso, o que eles estão defendendo, o que eles estão querendo, Rogério, é que o que eles chamam de cláusula espelho, ou seja, que os produtores do Mercosul sejam então submetidos às mesmas regras sanitárias e ambientais que eles são obrigados aqui na França. Inclusive, eles até citaram, por exemplo, baseado no relatório aí que foi feito recentemente pela União Europeia, eles dizem, por exemplo, que tem 500 pesticidas aqui proibidos na União Europeia e que nos países do Mercosul, principalmente no Brasil, porque o Brasil é o país mais visado por eles, 150 desses pesticidas que são proibidos aqui são usados no Brasil. Eles citam o herbicida também para produção de oleaginosas, como a soja, por exemplo. Então, enfim, eles tentam de toda forma bloquear. Não estão tão preocupados aí com relação ao abastecimento de faltar, porque realmente significa muito pouco. Mas o que eles querem mesmo é proteger o modo enfim, o sistema deles, né, de produção e continuar, obviamente, garantindo aí a falta de, assim, a pouca concorrência com produtos que vêm, que também que têm qualidade, obviamente, que eles sabem muito bem disso, né? O próprio presidente do Carrefour disse, né? Constata, né, a qualidade da carne brasileira, né? Mas, enfim, é essa reserva, digamos assim, de mercado que eles querem garantir para eles.
E só lembrando, né, que o próprio dirigente do Carrefour foi uma das pessoas que assinaram uma moção de apoio aí do Eurocommerce, que é uma entidade que representa os interesses dos supermercados pela Europa. Quer dizer, ele mesmo assinou a favor do acordo Mercosul-União Europeia, né? Mas depois ele quis fazer uma média com os agricultores e tal. E isso a gente sabe que na França essa preservação da agricultura, ela somente é possível à custa de muito subsídio, né?
Totalmente, né? Claro, eles têm muitos subsídios. Inclusive, hoje, Rogério, está tendo manifestação em várias regiões aqui da França. Eles, claro, né, muito se fala da questão do acordo, que eles são contra o acordo União Europeia-Mercosul, que vai fragilizar muito todo o sistema, né, do agronegócio aqui, mas eles também reclamam de questões relacionadas internamente também. Por exemplo, muitas regiões da França enfrentaram muita seca também, né? Outras enfrentaram inundações. Então, eles estão também querendo fazer muitas reformas internas, né? Por exemplo, no seguro rural, por exemplo, né? Muitas questões relacionadas ao seguro e que, em função dessas mudanças climáticas, inclusive, eles também estão querendo reformar alguns desses seguros, né? Então, ou seja, é bem amplo, né? Esse problema que está enfrentando a agricultura francesa, europeia de modo geral, mas a francesa de maneira muito particular também, né? Agora, é preciso destacar também, Rogério, que a gente está falando muito do agricultor, da pecuária, da carne, mas tem muitos setores do próprio né, desse próprio setor também, que também está interessado que esse acordo saia, só que eles não podem, de uma certa forma, falar aí em voz alta. Tá certo. O setor do queijo, por exemplo, né? O setor do queijo, eles adorariam que esse acordo saísse. Por exemplo, os produtores de vinho, eles torcem para que esse acordo saia, porque eles estão precisando, o mercado interno está muito retraído aqui na França, eles estão precisando de novos mercados, e aí eles gostariam, só que internamente não podem ficar aí defendendo aí tão abertamente esse acordo, então acabam fazendo aí, digamos assim, né, enfim.
Valeu, então, conversamos com Elcio Ramalho, editor-chefe da redação brasileira da Rádio França Internacional. É uma pena, o tempo é curto, né? Então, grato pela entrevista, Elcio.
Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde, Rogério, e até uma próxima vez, com muito prazer. Um abraço a você e a todos os que trabalham na CBN, claro, a toda a equipe e também a todos os ouvintes. Foi um grande prazer.
Uma boa noite para você que está em Paris, uma boa tarde aos nossos ouvintes e voltamos com a Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.